Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e toda escolha tem um preço.
Aqui é o Daniel e tudo que eu queria ser era um treinador Pokémon.
E aqui é Felipe de Queiroz e como o Samuel diz, ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural.
Sim, meus amigos, hoje vamos conversar sobre os jogos das nossas vidas, aqueles jogos que têm um lugar cativo nos nossos corações, tudo isso depois da vinheta.
Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
O Carlos falou o jogo da vida, eu só pensei no qual é o jogo que tem desse da, de CLT que eu não tô vendo. E se pudesse eu queria trocar, porque eu não tô aguentando mais.
É engraçado quando a gente fala em jogos, porque é uma parada meio complexa, né? Por exemplo, no meu caso, eu tinha um jogo que era o Banco Imobiliário, bicho. E meio que no dia de domingo a gente se reunia pra ficar jogando e ficar caçoando. Por exemplo, a minha irmã, ela sempre foi um espírito muito gastadeira. Então, tipo assim, no fim das contas, eu terminava emprestando o dinheiro pra ela. Quando ela tinha o dinheiro, eu cobrava duas vezes mais. Foda-se.
Banco Imobiliário da vida, né?
Só que tinha uma parada que era mais bizarra. Porque no jogo que nós jogávamos na época, nessa versão do Banco Imobiliário, não tinha empréstimo direto. Então eu que ditava a porcentagem dos juros, entendeu? Tipo, os meus irmãos estavam falando sobre outra coisa, estavam vendo o dado rolar e eu passava assim uma nota pra ela, uma propriedade minha pra ela, uma parada assim, entendeu?
Amigo, que horror. E tu é o mais velho?
Eu sou
o
mais velho.
É, isso é injusto. Eu, como mais novo, como caçula, eu acho injusto.
Aí também essa parada do jogo também já puxa essa outra visão, né? Porque geralmente tem sempre um que é viciado, tem sempre um que manja mais.
É verdade. Eu tenho muito amigo, depois que eu fui crescendo assim da vida, que gosta muito desse rolê de luderia e sabe, N jogos de tabuleiro. Eu fico tipo assim, bicha, eu sei mal o jogo da velha e o Banco Imobiliário que eu tenho, que é edição da Pixar, que é diferentinho. Mas tirando isso, o pessoal sabe, um jogo assim de pensar muito, não, muita dificuldade pra mim. Jogo que pensa muito de estratégia, eu perco na hora. Eu jogo só pela diversão mesmo.
A minha tia tinha um bar e o meu jogo era, quando ela deixava, brincar de sinuca, né?
Porra!
Olha só!
Com cigarro de chocolate na boca, com, né?
Com copo americano, né? Com refrigerante dentro, claro.
Com
né?
Baré meio quente.
Ele arrasou.
Não, mas realmente, tipo, há alguns momentos na nossa vida que a gente se depara com esses jogos um pouquinho mais de adulto, mas tem esses jogos de mesa e tem esses jogos de que era esse com regras e tudo mais. E eu lembro, assim, tipo, pela minha idade, né, tem tantos daqueles que a gente vai comprar na loja que ainda tem até hoje, que pessoas fazem muito de uso, né, que era quebra-cabeça, jogos desses de com tabuleiro, dados e regras e tudo mais, que era muito divertido. E aí, às vezes, era o senhor da regra, né, porque às vezes eu tinha paciência de ler as instruções, então, tipo, eu não tava mestrando ali o jogo, porque se alguém passasse a tentasse passar a perna, ou também usava a meu favor, né, já que ninguém sabia a regra.
Cara, é engraçado porque, por exemplo, tu comentou agora de regras e tal, Uno, ninguém tem a mesma regra pra Uno, pô, ninguém.
Sim.
Nem mesmo o dono o criador do Uno tem a regra. Ele falou recentemente, né? Tu tá com uma carta mais 4, aí passa pra ti, aí tu pega mais 4 e a próxima recebe um mais 8. Essa regra não existe, pô.
Não poderia jogar uma carta.
Mas me diga, qual é. Eu cansei de jogar, assim, talvez um pouco alcoolizado, talvez. Mas essa regra, tipo assim, ela varia muito, pô.
É real, eu acho que o Uno, ele é muito louco, porque não é tão distante. Tipo assim, a regra varia de localidade pra localidade. Não é tipo, aqui o Amazonas e o pessoal ali do Rio de Janeiro. Não, varia, tipo assim, de bairro pra bairro, de grupo pra grupo. Tipo assim, é muito
de vizinho pra vizinho,
mano. É, tipo assim, cada um tem uma regra, assim. Mas eu acho que a única regra que o pessoal segue, assim, aflito, assim, ó, direitinho, é a regra do Uno que todo mundo bate. Se não for, aí tem quebração de pau, louça. Eu falo, como assim, dá pra bater? Cara, é emoção, gente. É emoção ali de bater.
Oh, é universal, é que vai acabar em briga.
Ah, de lei.
Porra, o problema é quando o cara joga um, e aí eu com a minha pequena mão, desço-lhe a porrada, irmão. Porra, mano. Ali já começa a criar umas intrigas, entendeu?
Ah, com certeza.
Ali já começa a porrada.
E a maior injustiça é quando você tá ali prestes a gritar um uno e tal, alguém joga um monte de cartas assim pra você pegar e você entra numa depressão fortíssima. E aí já deu, né? Eu acho que pra começar, eu vou falar logo o jogo aqui de cara, que eu jogo religiosamente, assim, quase todo dia. É League of Legends, LOL. Por que eu gosto do LOL, gente? Gente, é simples. Eu não jogo o jogo assim no geral porque eu quero ser o melhor. Porque o melhor, qualquer um pode ser. Qualquer um pode jogar bem. Agora, ser belíssima, ser linda, luxuosa, uma gameplay cara, morrer bonita, é pra poucas. Eu não tenho jogabilidade, entendeu? Mas, tipo assim, eu entrego beleza. O League of Legends, eu tô ali jogando, e eu vou pegar quem? Eu vou pegar o personagem forte? Não, eu vou pegar a fadinha. Aqui tem um cabelo longo, entendeu? E o League of Legends entrega isso. Ele entrega conteúdo pra nós aqui. Então, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não é inocente. Aí, o League of Legends, assim, é religioso pra mim. É tipo uma santa.
Ele vai morrer com a skin mais cara, brilhando horrores aí.
Exatamente.
Mas isso que importa.
A minha jogabilidade com a skin cara é que ela tem tanto efeito, que vai travar o PC do outro. É essa a minha jogabilidade.
É aí que tu ganha, né?
Exatamente, eu ganho no luxo.
Fritando se ele não tiver uma placa de vídeo.
Exatamente, ele que é luxo. Tem umas skins assim que você mata todo o time inimigo, aí o mapa todo muda, quando tu vê, já tá todo tela azul, o computador reinicia, já era.
Eu vejo o meu irmão jogando, é tanta informação que eu apelo pra minha falta de visão. Eu falo, eu não tenho condições de jogar isso, porque eu não sei o que tá acontecendo na tela. É muito efeito.
Ai, amigo, ainda tem um rolê que o pessoal fala, ai, tu aprende todos os itens aqui, o que cada item faz, mas tu não aprende uma tabela periódica? Eu não entendi.
Mas uma parada assim que, tipo, eu nunca joguei LOL, não vou mentir aqui pra vocês, não vou ser cara de pau, mas sempre o design me lembrou muito um jogo que eu joguei no meu tempo, que era Lineage. Eu só joguei também, nunca foi bom. Sim. Eu não vou mentir aqui, sabe? Eu gosto de jogar aquelas paradas assim que eu me sinto confortável, entendeu? Pelo menos visualmente, o LoL e o Lineage, ele tem essas premissas, entendeu? Tipo assim, pô, é muita coisa. Tipo, tem um boneco no meio levando porrada de 16 outros bonecos e tu não sabe como é que vai sair dali, pô.
Ai, amigo, eu acho luxo. Eu adoro ver porradão. Aí quando eu vejo uma porrada, eu entro no meio. Eu posso até morrer. Mas eu vou estar ali, ó. Eu falo, eu participei. Eu não estava fora observando.
Pelo menos uma perna mancada eu dou, né?
Exatamente. Tipo assim, ó. Ai, atirei, morri. Ah, tudo bem. Eu dei um tiro ali. O importante é isso.
Morreu atirando.
morri, mas morri atirando.
Ai, cara. LOL, eu sou muito... Eu acho que eu nunca cheguei nem a baixar, velho. De verdade, eu nunca joguei.
Não baixa, tá no beta.
Mas é um jogo que aí já tem seus... Mais tem mais de 10 anos já, né,
mais
cara?
Mais de 10 anos, já tem mais de 10 anos. Eu comecei a jogar ali em meados de 2020, eu acho. Comecei a jogar ali no rolê da pandemia e me encantei. Mas também porque, como eu disse, tem as roupas bonitas, porque as roupas bonitas tem outras histórias dentro do jogo. Então, as histórias também dentro do jogo, tipo assim, me cativam um pouco. Então, tem esse rolê.
Já que o Felipe puxou o LoL, eu vou falar do Dota.
Ai, que horror.
Olha só.
Saindo do podcast.
Não, é mais porque, tipo assim, ele, como o Felipe tava falando de LoL, eu, na época que eu tava estudando, tinha a turma do Dota, que era a minha turma, e tinha a turma do LoL, né? E aí ficava aquela intriga, qual o jogo que é o melhor e quem veio primeiro, ou se realmente isso, alguma coisa dessas informações importam e tudo mais. O Dota, ele é legal também pelo fato de ter a parada dos itens. Cada personagem tem seu aspecto, né? Tem a questão da agilidade, força, e aí tem os de magia. E aí, como o Felipe falou também, que é difícil decorar uma fórmula de Bhaskara, um elemento químico, mas aí toda a situação que tu tá passando por um perrengue, e aí tu sabe de qual é a receita para o item, e tu tem que comprar a receita e todos os itens dessa receita para fazer um item completo para te sair da enrascada que tu tá. Então, tipo, todo esse trabalho que tinha quando eu comecei a jogar esse jogo lá para 2013, fazia ele ser muito mais do que, tipo, só entrar, escolher um boneco e ver ele se matando, entendeu? Hoje em dia, já com o advento da internet e tudo mais, aí a gente joga multiplataformas e aí a gente tem plataformas onde a gente pode jogar online, que antigamente a gente tinha que usar o jogo, mais um outro programa, que era o Garena, para poder jogar online, fazer uma sala de jogo, poder jogar online com os amigos e também chamar outras pessoas para jogar, entendeu? Tudo isso fazia ser um jogo muito interessante e que facilmente eu ia gastar tipo 5 horas na Lan House.
E ó, eu acho que o Dota, ele é bem parecido na questão assim com o League of Legends, mas o porquê ele não me atrai? Porque ele não tem fadas. Eu não vejo tanta espada.
Não tem tanto brilho, né?
Não tem tanto brilho. Então, mas eu sei que pelo menos o lado competitivo do Dota também é babado, assim. Às vezes eu vejo, acompanho algumas lives do pessoal jogando do Dota e eu fico...
Porradão.
Assim, porradão. É aqueles marmanjos assim, grandão. Eu, eita, vou ficar longe, logo eu.
Eu só queria entrar num jogo e jogar uma campanha simples assim e tudo mais, mas a competição tá acima do meu nível de jogo.
Ai, eu entendo. Pra mim qualquer coisa é acima do meu nível de jogo, por isso que eu invisto em beleza. Beleza eu entrego.
Cara, eu não tava ligando o nome à pessoa até o Daniel falar simplesmente o nome Garena. Quando ele falou Garena, me veio automaticamente na cabeça, puta merda. Por que eu não era tão fã de Dota? Primeiro porque, apesar de ter computador em casa, a internet na época era discada. Então, assim, as telas de carregamento demoravam uma eternidade. E aí, quando eu ia pra Lan House, era o último jogo que eu ia jogar, porque demorava pra caralho pra carregar as telas, entendeu? Uhum. E fora, pra, tipo, pra tu fazer a conexão com a sala e descobrir, tipo... Do nada, tu tá lá, pô, demorou pra caramba pra entrar. Quando entra, a sala tava cheia. Não sei se aconteceu isso contigo, Daniel.
Acontecia bastante. Ou às vezes tu marcava com o pessoal fora do chat, né? Da Garena, pra entrar quando tu iniciasse o jogo aí. Tipo, um é o host, né? E entra. E aí, às vezes, lotava de outras pessoas que não eram nem os teus amigos que tu queria jogar. E aí ficava aquela situação complicada. Mas sempre acontecia essa confusão.
Os mais novos, eles têm a lembrança agora, por exemplo, do Among Us, né? Que, tipo, era basicamente a mesma parada e tal. Principalmente depois que o pessoal descobriu que dava pra fazer uma dobradinha entre o Discord e o servidor do Among Us. Aí, porra, bicho, quando tu ia jogar, aí os caras já tinham uma porrada de gente e tal. E aí, o que é pior, porque como eles estavam em call, ficavam todos contra você, que caiu ali sem querer, porra.
Outro jogo que causou bastante discórdia, né? E quando lançou, realmente ele foi uma febre.
Joguei pra caralho. Pandemia, porra, foda. Jogava feito maluco e de vez em quando eu caía assim nessas paradas, pô. Que tipo, os caras do meu time começavam a me entregar porque os filhos da puta estavam em call e não era pra eu estar ali.
Meu Deus, o bullying. Pra que isso, família?
Bom, então vou aqui na maciota, vou falar de GTA Vice, cara. É o jogo, tipo assim, da minha infância, porque eu me lembro que era de manhã eu era escola full, aí chegava à tarde, almoçava, e aí depois, irmão, uma hora até umas 6, 7 horas era GTA, irmão. O que mais me chamava a atenção era a história, porque, tipo, tinha toda uma questão de... Lógico, tinham as missões e tal, mas a história era muito viciante, pelo menos, tipo, na época e tal, porque até depois eu nunca mais joguei também, exclusivamente o GTA, né? Uhum. E tinha toda aquela parada da cidade ser fictícia, mas ao mesmo tempo ela ser inspirada em Miami e tal, ter toda aquela atmosfera americana. Do nada tu vê um policial saindo do carro, batendo no motoqueiro negro, assim, tipo, porra. Porque ela passa muito uma vibe dos anos 80, né? Porra, bicho, é muito, muito bacana, muito bacana. Você conseguir roubar carro pra ir... Porra, mano, era muito foda, muito foda. E a missão mais chata, com certeza, era o do helicóptero, foda-se.
Ai, amigo, o GTA, quando fala sobre GTA, automaticamente vem a lembrança de ir no centro e comprar o pirata de 5 reais com a capa, tipo assim, GTA Brasil.
E vou te falar mais, cara. E vou te falar mais. Tinha lá no centro, o Wellington, acho que deve estar ouvindo. Wellington, porra, cansei de comprar CD com ele e ele chegava e dizia assim: tu vai querer com detonado ou sem detonado? Detonado era basicamente um documento no Word que a pessoa ia lá e ia fazendo a descrição completa do jogo pra você ir passando, pô.
Eu achava um luxo, assim. Eu acho que era uma época muito boa também. Não sendo a favor da pirataria nem nada, mas era uma época muito boa, porque a gente podia comprar nosso CDzinho baratinho e GTA, eu gostava muito. Por causa de eu poder dirigir e atropelar pessoas e ficar tudo numa boa. E fugir com 5 estrelas. Quem não quer? Eu acho que pra mim é uma das maiores graças assim, do GTA, esse rolê. Tipo assim, te dá ali o mundo aberto, você tem a liberdade de fazer a missão principal, né, da história. Mas você fica ali rodando pela cidade.
Pelando as pessoas.
Atropelando as pessoas, roubando prostitutas. Então era.
Batendo em velhinhas.
Batendo em velha. Eu adoro. É um caos. É literalmente pegar. Literalmente aquele filme lá, é Uma Noite de Crime. Só que pra mim ele é dia, noite, toda hora. Tô ali atropelando, roubando, é isso mesmo. Mas não apoio, ei, Mark Zuckerberg, não apoia.
O GTA, ele é a cara do jogo da Lan House. Eu acho que automaticamente, quando colocava uma Lan House e ele brotava um GTA automaticamente no HD do computador da Lan House. E toda vez que eu entrava na Lan House tinha alguém jogando. E tinha a questão dos códigos, né, e tudo mais. Podia pesquisar, aí anotava no papel. Ou às vezes fazia a missão da história do jogo mesmo, ou só ficava bagunçando pela cidade. Aí quando alguém tava com 5 estrelas, aí já juntava ali 2, 3 pra ver até onde ele ia. Era muito legal mesmo essa parte dessa liberdade que tem, né, de fazer essas coisas, essa atrocidade dentro de um jogo. Não só dentro do jogo, até que aconteceu, né, o pessoal algumas vezes aparecia uma reportagem ou outra, né, nos Estados Unidos, o cara parecia que ele tava brincando de GTA, saía do carro, pulava a casa, batia policial. Isso já sai até do jogo, né, também. Então foi algo que desde o seu lançamento, né, não parou nenhum momento, até recentemente, né, foi lançado o novo que mexia com a internet, muita gente falando sobre.
God of War. Além de ser um jogo super brutal, ele traz uma temática muito bacana, que é a mitologia, e eu gosto muito de mitologia no geral, assim. E foi um jogo, assim, que eu jogava com meu irmão e eu adorava, porque eu adoro esse estilo de jogo, tipo assim, eu acho que o nome da Hack and Slash, né? Correr e bater. E aí lá tem o desenvolver da história, dele se tornando o deus da guerra, a gente entendendo o porquê ele é o fantasma de Esparta, da onde surgiu, de quem ele era venerado. Aí depois ele vai, volta a ser mortal. Aí depois no terceiro jogo ele tá lá correndo atrás de matar o Olimpo inteiro. E aí no quarto jogo, que é ele contando antes do primeiro jogo ali, aí depois já futuramente já mudaram a mitologia pra mitologia nórdica. Eu acho que é um jogo assim muito bem construído, assim, muito bem construído na questão da história. E também a gente vê a evolução de gameplay, de combo, de armas, de chefões. Ah, eu acho o luxo do luxo do luxo.
O Deus da Guerra, pra quem não escutou, né, a gente tem um episódio que a gente falou somente dele, né? Ele tava inteirando. Ele já é maior de idade, ele completou 18 anos. Desde o seu lançamento, o do PS2, né? E aí eu lembro de realmente, tipo, um dos primeiros contatos que eu tive foi com aquele CD da feira, com aquela capinha de plástico. Aquela capinha de plástico do PS2 e tudo mais. Então, tipo, ele chama muita atenção pela parte de como o boneco se movimenta, né? A arma que ele usa e também o uso da mitologia, né? Como base da história e tudo mais, né? A gente vê esse soldado perturbado sendo usado pelos deuses, isso tudo chama atenção no jogo e faz ele ser muito mais interessante.
Vocês estão comentando, obviamente, coisas muito importantes, que são o ritmo, a história, o formato, o contato. Pô, bicho, mas ele tem uma das melhores cenas proibidas pra menor de 18 anos do mundo.
Ah, eu acho icônico.
Cara, e é engraçado engraçado entre aspas, né? Porque o cara acaba morrendo, mas morrendo várias vezes, inclusive, né?
De fato.
Mas assim, é muito perspicaz a gente perceber como acontece acerca de, por exemplo, como acontece a transformação dele e a redenção dele. E todo o progresso que a gente acabou acompanhando. Porque nos primeiros games, meio que ele tinha toda uma postura bem...
Rebelde.
Rebelde. E nesses últimos, a gente vê que agora, tipo assim, ele não tá velho. Ele tá uma pessoa experiente.
Uhum.
Tipo assim, ele consegue bater de frente com qualquer deus, mas ele simplesmente pensa mil vezes se aquilo, tipo assim, é necessário realmente, entendeu? Uhum. Isso é foda, pô. Isso é você acompanhar toda a maturidade desse cara, pô.
É muito legal esse ponto que tu trouxe da evolução do nosso queridíssimo Kratos. Ali no início, ele tinha lá a família dele em Esparta, e aí ele acabou assassinando a família dele, e aí as cinzas da cidade que ele queimou, né, que é dele, transformando ele no fantasma de Esparta, por isso que ele é assim, nessa cor pálida, porque são as cinzas da cidade, as cinzas da esposa e da filha, e ali você vê a construção dele querendo se vingar dos deuses, e aí ele fica nesse rolê, nessa pira de vingança, 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 até a gente ir no rolê do... quando ele muda de mitologia, né, a gente descobre que ele não morreu, e aí ele é um deus, ele não pode morrer. E aí ele tá ali cuidando do filho dele, aí a gente vê a maturidade dele, e a cena final do último jogo, spoiler pra quem não tiver assistido, mas aí o problema é seu, é tipo, ele justamente vendo que ele sempre quis, não sempre quis, mas é uma conquista pra ele, que ele é tipo, ele não é um deus temido, mas sim um deus adorado, ele é um deus venerado, e aparece aquela, a tela, né, que é tipo uma tela que conta as histórias dentro da mitologia nórdica, e aparece lá a estátua dele com flores e as pessoas adorando aquele deus que ele se tornou. E eu acho muito bacana essa redenção do Kratos, assim.
As pessoas tendo respeito por quem isso. Ele se tornou, né, cara? Isso é muito foda.
É, eu acho muito lindo. Ai, eu gosto muito. Quando fala sobre família, eu adoro.
Eu vou caçar aqui uma memória do Daniel jovem jogando Mario no Nintendo 64, reunido com os primos, os irmãos e tudo mais. É muito legal ver esse jogo ainda aí sendo lançado, muitos outros jogos, né, sendo lançados, tem toda uma diversidade. Quando o contato que eu tive com ele foi no Nintendo 64, os jogos dele, ele sempre chamou atenção. Aí depois, quando a gente vai vendo sobre a história, ou por que ele cresce quando ele come um cocomelo e tudo mais, os vilões que ele enfrenta, né, e tudo mais, ó. Ele é só um encanador bigodudo querendo salvar uma princesa, mas aí a gente, com a lore do jogo, a gente vai entendendo o que é que acontece. Depois a gente tem a possibilidade também de jogar em dupla, né, que é um diferencial dos jogos que a gente tava vendo naquela época sendo lançado, a não ser que tipo, um jogo assim, dinâmico, que a gente pudesse jogar em dupla, tem o seu diferencial, né? O legal dele é que se a pessoa for procurar saber sobre cada personagem, tem uma especificidade dele que é muito interessante. Ele vinha com aquelas revistas, às vezes a gente ia acabar comprando, se a pessoa era muito aficionada por jogos, e aí ia descobrindo histórias interessantes ou até meio sombrias quanto aos personagens. Isso é muito legal e enriquece muito a experiência.
Eu adoro particularmente a franquia Mario. Mario 64 é incrível. Eu cheguei a jogar também aqui em casa. Eu ainda tenho também meu console de Nintendo 64. Nem sei se ele funciona, mas se eu mandar pra consertar ali pelo centro, eu acho que eles consertam. E traz uma memória muito boa, porque foi ali que o meu primeiro jogo de Mario foi justamente Mario 64. Eu acho muito legal o rolê do castelo, o rolê de você entrar nos quadros pra você ir mudando de mundo. E aí tem o grande vilão tão tradicional, que é o Koopa, né, ou Bowser, como você gostar de chamar. Eu acho que Mario, ele tem um saudosismo muito grande, assim. Eu acho que pra todo mundo, assim, que gosta assim, dos games e teve a oportunidade, vai falar um pouco sobre Mario, né. Mario, ele tá ali num lugar especial. Ainda mais naquela época, que, se eu não me engano, eu acho que o Mario 64 foi o primeiro jogo em 3D da Nintendo, não tenho certeza. Mas assim, Mario 64, ele é incrível também, ele já tem até uma versão remasterizada, então... Ele tá ali num lugar, assim, de muito especial no coração.
É, o pior é que Mario, né?
Espero que seja o que eu estou pensando. Ah!
Mas, assim, é engraçado a gente levar em consideração que aqui tem pelo menos duas gerações diferentes, né, cara? E o quão importante o Mario é a ponto de passar essas duas gerações. entendeu? E tipo assim, e duas gerações próximas, imagina mais para trás, entendeu? E ele continua com a mesma importância, continua com a mesma transcendência, eu acho, cara. Porque, cara, Mario vai ser eterno. Acho que foi a Olimpíada, foi no Japão. E aí eles fizeram, tipo, um dos embaixadores era o Mario, entendeu? E isso é muito foda, bicho. Muito foda, de verdade. Assim, todos os Marios, Mario Kart, pô, eu era fãzaço. Eu ia falar de CS também.
Eu vou falar uma curiosidade, rapidinho. Sobre CS. Na minha escola tem a sala de informática, e aí tem duas salas de informática, né? Tem a da escola normal, aí tem o prédio de ensino médico separado. E aí, os meninos do terceiro ano, acima do meu, conseguiram botar o CS no computador da escola. E aí, quando a gente tinha a chave da sala de informática, era um monte de guri jogando CS. Tipo, eu sou mais de 40 computadores, com uma internet foda. Era um monte de guri jogando CS. E eu, claro, bem bonita, fui jogar também, porque jogo de tiro, eu também não sou bom. Mas esse eu gosto, porque eu me assusto. eu tipo assim, ó. Eu tô lá jogando, uai, levei um tiro, alguém me ajuda. Ninguém me ajudava, mas assim, adorava aquela fase da piscina, onde tinha os banheiros. Ah, eu achava o luxo, adorava jogar.
Vai poder, hein?
Isso aí, eu adorava. E eu jogo também Free Fire, mas o Free Fire eu jogo também pela beleza, porque tem roupa bonita.
É pelo fato de, na escola, eu ser do grupo dos nerds, que ficavam com o notebook num cantinho ali, tanto assistindo o anime, quanto jogando, tanto o Dota quanto o CS, que a gente chegou num nível de gana que, como a gente tinha notebook, mas eles não tinham conexão com a internet, a gente fazia uma conexão hotspot, um computador como um servidor, e a gente roteava a internet numa rede fechada, e aí todo mundo que estava conectado nessa rede, sem precisar da internet, estava em rede. E a gente conseguia jogar jogos com cada um seu notebook. E jogava Dota, jogava CS e o que a gente quisesse, que a gente conseguisse. E realmente tenho lembranças muito boas. Esse do Five Day era muito legal. Eu sou uma negação para jogo de tiro, mas quando tu olha pro chão, tem tanta arma, tu pega qualquer uma e sai atirando, uma hora tu ganha, né? Não era o melhor do ranking, mas com certeza era bastante divertida.
Porra, bicho, CS é o tipo de jogo que você poderia ter um computador em casa, mas não ia ter graça, pô. A parada era tu jogar numa lan house com todo mundo gritando, dá res, porra, me dá res. Mapa que vocês estão comentando, vai poder. Eu me lembro que tinha uma piscina gigante que separava as duas tribos, né?
Uhum.
Aí, qual era a parada? Geralmente, quando começava o controle, o pessoal sempre costumava entrar pelo... Porque tipo, passava acho que 30 segundos até o mapa encher. Quando o mapa enchia, aí só que você tinha controle depois de 10 segundos, eu acho. E aí, passou os 10 segundos, tinha o pessoal que ia por dentro dos vestiários até chegar do outro lado e tentar surpreender, né? E aí tinha um pessoal que simplesmente pulava na piscina e esperava a hora certa de atacar.
A piscina, mano, tava cheia de granada, né? Aí, isso, às vezes, o time já tava com seus poucos, aí tu tava rodando em círculo, e aí o desgramado tava dentro da piscina com a granada na mão, só faz já jogar, pô, lá perdeu o mapa.
Enquanto eu acesso ao meu serviço de streaming favorito, o microfone tá aberto pro momento jabá.
E, gente, pra quem quiser me seguir, eu tenho o Instagram, @Felipe, FELIPE_QM, seguir lá nas redes sociais, pra acompanhar um pouco da minha vida, essa gay caótica que vocês estão ouvindo, quiserem ver o rosto dela, tá lá. Eu tô bonita, gente. Eu não tenho só uma voz sedutora, eu também sou bonita. Então me segue lá.
Queria agradecer aqui pela oportunidade de falar desses jogos que fizeram parte da minha infância e tudo mais. O arroba vai ficar na descrição. O Carlos deixou esse gostinho de nostalgia, né? Poder falar sobre esses jogos que fizeram parte da nossa infância, da nossa história, né? Porque algumas das vezes a gente vai trazendo isso dos personagens pra nossa vida. E muito obrigado aí.
Ah, é verdade, né? Agradeci, gente. Obrigado. É verdade, obrigado, Carlos, pelo convite. Pra mim foi uma honra participar aqui hoje. Pra mim tá sendo tudo muito maravilhoso.
Todos os links estarão disponíveis na descrição do episódio. E pra vocês que estão nos ouvindo de alguma plataforma externa, não esqueça de nos seguir no Instagram, _bugpop. Tanto no Instagram quanto no TikTok, esse é nosso user. Também nos sigam lá, se inscrevam no YouTube, Bugplay Oficial. Quero agradecer ao Felipe por ter aceito o convite, Daniel também. Lembrando que semana que vem teremos mais um episódio. A todos vocês, nosso muito obrigado aos convidados. E Craig, pode encerrar.
Ah, eu tenho um grupo de Discord com o pessoal aqui que joga LOL. A gente, de vez em quando, a gente vai demitindo nossos bots de música, porque do nada começa a gaguejar e eu, ah, não. Pode demitir para sempre.